Muitos de vocês também usam a máquina como para criar ambientes de testes, né? Não somente pessoal de infra, mas também desenvolvedores. E um dos recursos legais é que, ó, desde a versão do Windows 8, o mesmo Hyper-V que você tem no desktop, é praticamente o mesmo Hyper-V que você tem no server, salvo alguns recursos como réplica, live migration e assim por diante. Porém, uma coisa muito legal que foi incluída, aqui tem um exemplo bem rápido aqui, só para... da máquina virtual, é o que nós temos algumas mudanças. O Vinícius vai explorar muito mais essa parte aqui depois das sete recursos de Hyper-V, mas você também tem, também no client, que nós chamamos de Production Checkpoints, que é um mecanismo de você tirar um checkpoint da máquina, que é um tipo de snapshot, porém, se a máquina vai utilizando um outro mecanismo, que é o VSS, o Volume Shadow, dentro da máquina, do sistema operacional. Então, é como se ele mandasse um comando dentro do seu sistema operacional, dentro da máquina virtual, para que ele tire o snapshot de forma segura. Tá?
Só para explicar um pouquinho mais isso daqui, pessoal, qual que é a ideia? Vamos supor que você, na sua máquina Windows 10, está criando uma máquina de teste, de homologação, mas que no final você quer pegar essa máquina e quer jogar para o ambiente de produção. Hoje, com o Windows 10, você consegue tirar um snapshot dessa máquina, colocar, pegar esse snapshot, exportar só o snapshot, colocar numa máquina Windows Server Technical Preview 2016 e importar essa máquina. E no momento que você importa, esse checkpoint se comporta como se fosse um backup. Então você basicamente está restaurando o backup dessa máquina quando você importa essa máquina para dentro do Windows Server.
Aqui dentro desse recurso, uma das grandes pedidas é que quem trabalha com virtualização, um dos pontos de performance é que você pode trabalhar com memórias fixas ou memórias dinâmicas. A memória dinâmica, basicamente, como funciona? O sistema operacional carrega e, se a aplicação precisar de mais memória, ele vai fazendo incrementos de memória, entre aspas, físicas, dentro da máquina virtual. Ok? Quando você está mexendo com performance, o melhor cenário é memória fixa. Memória dinâmica é um recurso interessante, mas não é ideal para performance. Nenhum virtualizador procura trabalhar com memória dinâmica. O ideal é memória fixa. E uma das coisas que nós estamos colocando dentro do Hyper-V, isso aqui funciona tanto no client quanto no server, é a capacidade de você mexer com a memória física, com a memória fixa, com a máquina virtual ligada. Então, no caso que eu estou usando uma máquina com 2 GB de memória, eu posso vir aqui e colocar rapidamente 2,5 GB. E na hora que eu faço isso aqui, né, ele já mudou para 2,4 GB automaticamente. Pô, mas você consegue aumentar? Não, eu posso diminuir também. Então eu posso vir aqui, File, Settings, e aqui eu vou reduzir 2 GB para memória. Passa a alteração, feito, aqui ele não refletiu, é só abrir de novo aqui porque não faz esse refresh, mas se eu olhar de novo, a memória volta para 2 GB. Então é um recurso muito legal, principalmente para empresas que vão poder fazer automatização. Eu quero trabalhar com memória fixa, mas eu quero poder ajustar ela de forma dinâmica. Você vai poder fazer isso aqui também dentro do Hyper-V. Ok?
Daí. O sistema cliente
tem que suportar esse recurso.
A partir de qual?
Windows Server 2016 é um que está suportando. A gente não sabe se outros, a gente não sabe ainda se outros vão estar suportando mais. Tá? Porque esse é um outro cenário bem diferente, né? Memória dinâmica é tranquilo. Né? Basicamente, até mesmo algumas distribuições novas, Linux já suportam. Mas esse recurso específico, aí, por enquanto, ainda não. Oi.
Hyper-V Next.
A gente vai falar sobre isso. Eu sei, Hyper-V dentro de Hyper-V. Aguarde, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá bom? A pergunta dele é se você pode fazer Next de Hyper-V, que é Hyper-V dentro de Hyper-V. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
Um ponto importante também, pessoal, do ponto de vista de client, quanto de vocês usam essa interface do Hyper-V? Acabou de fechar?
É bom que a gente não combinou nada aqui, né?
Enquanto que vocês usam essa interface do Hyper-V Manager dentro do Windows Client para gerenciar os servidores de vocês? Legal. Alguns. Quantos de vocês têm múltiplas versões de Hyper-V rodando? Legal. Tem 2008, 2008R2, 2012. Né? É. 2012 para frente, vai. Essa interface agora, mesmo dentro do Windows 10, vai suportar versões anteriores de Hyper-V. Legal, né? Outra coisa, eu não sei se no client isso funciona, eu acho que sim, que é a mesma interface. Clica o botão direito ali, Rara, no Hyper-V mesmo. Deixa eu mostrar.
É,
está
erro na sua mão.
Estendendo a pergunta, e as ferramentas, por exemplo, de gestão de cluster também vai suportar para esse sentido?
Não tenho informação ainda. O Hyper-V Manager, sim. Então, olha só. O que vocês estão vendo de diferente nessa interface aqui? Você está no usuário. Se você tem um Hyper-V que não está no seu domínio ou que você precisa acessar com uma outra conta, agora você pode indicar qual é a conta de administrador que você quer. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele me permite selecionar qual que é o usuário que vai acessar esse servidor. Legal, né? Você não precisa ficar abrindo uma interface de Hyper-V Manager usando o Run As lá com uma outra conta para ficar setando qual é o usuário que você vai. Enfim, são coisas pequenas, mas que fazem diferença no dia a dia de quem está administrando vários servidores. Obviamente, se você está utilizando o System Center, isso não era um problema para você. Porque aí você pode dizer qual que é a conta que você quer
trabalhar. Perfeito, pessoal. Outro ponto bem interessante também, isso é um outro melhoramento que nós colocamos dentro do sistema operacional a partir do Windows 8, e muitos já devem ter percebido em cima do Windows Server também, que é fazer o mecanismo de boot rápido do SO. O que significa esse boot rápido? Se você já instalou uma máquina com Windows 8, Windows 10 e 2012 e agora testou com 2016, percebeu que o boot é bem mais rápido. Existe motivo para isso. Motivo técnico, já até tinha colocado aqui no artigo, mas muita gente me pergunta ainda, basicamente você tem um sistema operacional, você tem duas seções. Você tem o que nós chamamos de User Mode e nós chamamos de Kernel Mode. Ambos são executados em anéis separados de processamento. User Mode executado em anel 3 e Kernel Mode em anel 0. Com exceção do Hypervisor que roda em anel menos 1, que nós chamamos de Ring Decompression, que é uma instrução específica do processador. Acontece que quando você manda dar um shutdown numa máquina, por padrão, até o Windows 7, o comportamento é desligue o User Mode e depois faça o shutdown do kernel. Quando você liga novamente, faça a inicialização do kernel e depois suba o User Mode, que é o modo aplicativo de usuários. A partir do Windows 8, isso aqui também está muito mais rápido no Windows 10, se você der um shutdown e não fizer nenhuma alteração no kernel, que significa alguma alteração específica de configuração, ou instalar algum driver, por padrão, ele vai eliminar a sessão de usuário e vai hibernar o kernel mode. Por quê? Na hora que for ligado a máquina, ele simplesmente tira da hibernação, isso ele faz multithread para fazer isso aqui, liga o kernel muito mais rápido e depois sobe o modo de usuário. Ok? A vantagem, boot muito mais rápido. Não tem necessidade de fazer o recarregamento do kernel. Como é que eu posso mudar esse comportamento? Se eu fizer na máquina, ou instalar fazer uma operação no kernel, que é instalar um driver, ou simplesmente dar um shutdown /R/T. Aí ele faz um restart completo. Aí ele faz um reload do kernel. Por padrão, não precisa fazer isso. Então, isso é um negócio bem interessante. A reclamação, mas estou usando um hardware que estava rodando com Windows 7, agora coloquei o 10 e está rodando rápido. Por causa disso. Ok? E, principalmente a respeito disso aqui, qual que é a configuração mínima de hardware para funcionar o 10? Praticamente a mesma do 8 e do 7. Tá? Só um instante.
Eu tive problema com hibernação de kernel, acho que já no 8 já tem isso. Já faz alguma coisa parecida.
Exatamente, a partir do 8 já começa.
Desligava e tinha uma estabilidade com isso, com a máquina que eu tinha.
Isso depende do controle. Muito que pode afetar isso aqui é o controle CPI da máquina, que é o modo de gerenciamento de energia da BIOS.
A tendência disso aí é estabilizar.
Sim. O que você pode fazer, muitas vezes é necessário fazer um reload normal, e aí você pode fazer o /R, que ele já vai fazer esse restart limpo. Ok? A pergunta dele era sobre algumas estabilidades que tinha no Windows 8, e a maior parte delas refere-se ao controle de gerenciamento da BIOS, principalmente a CPI.
O restart em modo gráfico também reinicia o kernel ou só por
Opa, se não teve, a pergunta dele é se no modo gráfico se ele sempre, o restart vai reiniciar o kernel. Por padrão, ele não precisa reiniciar o kernel. Ele vai tirar a hibernação. Então, qualquer alteração que você faça no kernel, ele vai fazer sim um novo restart. Porque ele tem que fazer um novo reload. Ok? Por padrão, não. Tá bom? Oi. A pergunta dele é sobre usar esse modo de boot rápido de hibernação do kernel, o tempo de bateria.
Isso, mesmo o kernel sendo hibernado, ele teria o consumo de bateria?
Ah, ótimo. Ele está perguntando se mesmo usando esse mecanismo de hibernação de kernels, tem uma função de bateria. Não. O que ele faz é o processo idêntico que você faz com hibernação. Ele pega tudo que está executando aqui na memória, e nesse caso específico, a área de kernel, bota aqui por arquivo e no hyperfill.sys e desliga o computador. Isso não é o sleep mode. O sleep mode é, sim, algo parecido. Ele usa o consumo mínimo de energia, mantendo algumas funções muito básicas do sistema operacional, mas ainda assim usando energia.
Algumas máquinas até mostram o que tem
exato,
o LED, né? Para te mostrar que o LED fica piscando, parece que o computador está respirando, né? Então, te mostra aquele LED para você saber que está consumindo bateria. O modo hibernação, independente do que o Hara está falando, o modo hibernação, ele pega o que está em memória, joga para dentro do disco, ele grava isso em disco, e aí você pode tirar a bateria que está no disco, né? Não está mais em memória. Quando você volta, ele faz o processo mais rápido, porque ele pega o disco e joga para a memória. O que acontece nesse modelo que o Hara está falando é que ele vai fazer esse processo quando você mandar desligar. Então é a mesma coisa. Pode tirar a bateria, se for um PC, você pode tirar a tomada, ele vai ligar mais rápido.